especialidade das grandes opções do plano e do orçamento para 2017. Esta é uma audição conjunta com a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização e Poder Local, e por isso está aqui presente o Presidente da 11ª Comissão. Cumprimento também a quem de seguida passarei a palavra, não sem antes anunciar que fazer a referência ao facto de estarmos aqui para a especialidade das propostas de lei 36 e 37/13, que aprovam respectivamente as grandes opções do plano e o orçamento de Estado para 2017. E passo a palavra ao meu colega, que depois.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, apenas para saudar a presença da ANAFRE, do seu Presidente e Vice-Presidentes. Muito obrigado pela vossa participação em nome da 11ª Comissão, que, como sabem, tem a competência do Poder Local, e desejar que os trabalhos sejam profícuos, esclarecedores e consigamos contribuir para o melhor orçamento de Estado possível. Muito obrigado.
Muito obrigada. Quero apenas anunciar que a grelha que se aplica a esta audição é de intervenção inicial pelo Sr. Presidente da ANAFRE, de cerca de 10 minutos, e depois uma primeira ronda de perguntas de 8 minutos por cada grupo parlamentar, com resposta consecutiva à pergunta, uma segunda ronda com 3 minutos por cada grupo parlamentar, perguntas consecutivas com resposta conjunta de 10 minutos pelo Sr. Presidente da ANAFRE ou por quem o Sr. Presidente indicar para responder. E sem mais, passo a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por saudar todas as senhoras e os senhores deputados da Assembleia da República e das duas comissões aqui presentes, e saudar também o Sr. Presidente da Comissão do Poder Local e dirigir uma palavra de agradecimento à Sra. Presidente pelo convite a podermos emitir parecer sobre a proposta do Orçamento de Estado para 2017 e de poder reunir e apresentar a nossa visão sobre esta proposta de lei em sede de especialidade. A ANAFRE fez uma análise perante dois planos desta proposta do orçamento, uma análise numa perspectiva jurídica relativa a várias opções normativas em que pretendemos apresentar algumas sugestões e comentários, e a necessária análise à perspectiva financeira do Orçamento de Estado. Sem delongas, iniciando a apresentação da nossa perspectiva jurídica sobre diversos aspectos, começamos por analisar as disposições relativas aos trabalhadores das autarquias locais e relativamente ao artigo 18, onde se estatui uma norma acerca da prorrogação de efeitos sobre carreira e estatuto remuneratório, salientar que, relativamente ao trabalho extraordinário, a ANAFRE julga que existe uma injustiça quanto à redução dos acréscimos aos trabalhadores até às 7 horas diárias e 35 semanais, em comparação com trabalhadores de horários superiores, e daí propor que seja repristinada no âmbito desta proposta de lei o número 4 do artigo 62, do artigo 52 da Lei 66B de 2007, no quadro da autonomia do Poder Local. Não podemos deixar também de constatar que não existe nesta proposta de Orçamento de Estado uma norma restritiva relativa à contratação de trabalhadores em funções públicas pelas autarquias locais, remetendo-se por isso para o quadro da legislação geral em vigor, a possibilidade de abertura de procedimentos concursais, e portanto não podemos deixar de salientar como relevante essa matéria, no sentido de se respeitar o princípio da autonomia local. Relativamente ao artigo 20º, Programas Específicos de Mobilidade, comentamos que é necessário identificar os termos da aplicação desta norma às autarquias locais. Relativamente ao pagamento do subsídio de Natal, no artigo 21º, mantemos o comentário efetuado pela ANAFRE em anteriores orçamentos de Estado, em que, apesar desta alteração que é proposta este ano, não corresponde à ideia que temos proposto, ou seja, a consagração para os trabalhadores em funções públicas de um regime tudo idêntico ao que vigora no direito privado, no âmbito do qual os trabalhadores têm a faculdade de optar pelo pagamento em prestações do ODS e mais ou em prestação única no mês de novembro. Relativamente ao artigo 22º, saudamos a estratégia de combate à precariedade, assinalamos como, obviamente, positiva. No entanto, gostaríamos também de dizer que não existe neste Orçamento de Estado a indicação de qualquer norma legal que permita a regularização das situações identificadas. Relativamente ao artigo 23º, o modus operandi proposto no sentido da emissão do parecer prévio, a sua competência pertencer ao Presidente do órgão executivo, é uma alteração que validamos como favorável à simplificação e gestão dos serviços. A análise que fazemos dos artigos 38º, 39º e 340, mantemos a mesma apreciação relativamente à simplificação na gestão de serviços no que diz respeito à emissão de parecer. No entanto, relativamente ao artigo 340 sobre os contratos de prestação de serviço na modalidade de tarefa e avença, no artigo 40 há de facto uma diferença de procedimento relativamente aos artigos anteriores que sugerimos que seja uniformizada e que, portanto, se mantenha, por uma questão de operacionalização, o parecer prévio da competência do Presidente do órgão executivo. Dizer ainda que julgamos que também, deste ponto de vista operacional, seria relevante e conveniente a possibilidade de um parecer prévio anual a uma determinada tipologia de contrato, de acordo com as necessidades da autarquia local. Sob o artigo 52º, no que diz respeito a fundos disponíveis e a entidades com pagamentos em atraso no subsetor local, mantemos os nossos comentários sobre a lei dos compromissos e pagamentos em atraso, sobretudo naquilo que diz respeito ao facto de, não sendo possível o recurso ao crédito, com exceção do financiamento de tesouraria por parte das freguesias, não se justifica a aplicação deste instrumento legislativo às freguesias, pois não está prevista legalmente a possibilidade de contrair dívida. Sobre o artigo 69º, relativo ao pagamento pelas autarquias locais ao Serviço Nacional de Saúde, de salientar que a manutenção do limite de travão à retenção de 20% tem-se demonstrado positivo no que diz respeito à gestão de tesouraria por parte das freguesias. A aplicação de uma regra geral de capitação também protege as autarquias locais sobre a flutuação que esta retenção poderia ter. No entanto, a ANAFR continua a ter reservas quanto à natureza desta contribuição das autarquias locais, maiormente em função da equidade entre contribuições da administração central versus a administração local. Sobre o novo artigo 200, onde é estatuída a equiparação da responsabilidade financeira dos eleitos locais à dos membros do Governo, entendemos que a solução normativa é uma solução que transporta para o nosso quadro jurídico um equilíbrio de tratamento entre titulares de cargos políticos, quer seja ao nível do Governo, do Poder Central, quer seja ao nível dos órgãos autárquicos do Poder Local. E esta alteração, que agora vem preconizada na proposta do Orçamento de Estado, vem no sentido defendido pela ANAFR de não discriminar o poder local em face do poder central. No entanto, salientamos que, e fazemos notar que a redação deste artigo deve ser melhorada no sentido de substituir a referência a membros do órgão executivo Câmara Municipal por uma referência que abranja todo o poder local, deixando a nossa sugestão de membros dos órgãos das autarquias locais. Sob o artigo 213, a consolidação da mobilidade intercarreiras, gostaríamos de dizer que deveria haver uma portaria que já está prevista na lei do contrato de trabalho em funções públicas, que deveria regular esta matéria e não este regime que está avulso. Eu deixo algumas considerações sobre o sistema de normalização contabilística para a intervenção seguinte e passava à perspectiva financeira do Orçamento de Estado. Nós, nesta matéria, temos como parâmetro, se na perspectiva jurídica o grande parâmetro é a comparação entre aquilo que propugna o princípio da autonomia de poder local e a Constituição e as normas que vão sendo ditadas pelo Orçamento de Estado, na perspectiva financeira, a grande norma padrão é a Lei das Finanças Locais. E neste aspecto, gostaria à ANAFRE de referir que registamos como nota positiva a existência de uma atualização de 2,87 das transferências previstas no Fundo de Financiamento de Freguesias de 2007, que decorre da atualização de 1,23 em 2016. No entanto, não podemos deixar de referir como sendo negativo o facto da opção normativa prevista na Lei das Finanças Locais de haver uma repartição de recursos entre o Poder Central e o Poder Local, que no aspecto das freguesias comete 2% da média aritmética das receitas dos impostos do IRS e IRC e IVA, descontadas as receitas consignadas, esta opção normativa não é mais uma vez cumprida, não é mais uma vez aplicada. E entenda a ANAFRE que não pode cumprir o seu papel sem deixar de vincar este aspecto de incumprimento da Lei das Finanças Locais no que diz respeito à proposta de Orçamento de Estado para 2017. Assim sendo, Sra. Presidente, aquilo que gostaria de dizer, não obstante depois de poder reforçar na resposta, é que a ANAFRE registra positivamente as propostas significativas no que diz respeito à autonomia local, em particular na ausência de restrições especiais de contratação pessoal e na gestão dos recursos financeiros, apreciando positivamente o acolhimento na presente proposta na equiparação dos eleitos locais a outros titulares de cargos políticos e no que diz respeito à responsabilidade financeira. No entanto, quanto às transferências financeiras indicadas na proposta de Orçamento de Estado, não pode deixar de sublinhar a necessidade de uma maior justiça na repartição de recursos financeiros e de apreciar negativamente a insuficiente participação deste montante no âmbito do Orçamento Geral do Estado, maiormente pelo incumprimento da norma estatuída na Lei das Finanças Locais de repartição de recursos entre o poder local e central e, no que diz respeito às freguesias, 2% da média aritmética das receitas dos impostos. Estou disponível depois em sede de prestar mais esclarecimentos.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado António Topa.
Queria cumprimentar a Sra. Presidente da COFMA, o Sr. Presidente da Comissão Ambiente e Poder Local. Queria cumprimentar também o Sr. Presidente e os dois Vice-Presidentes presentes da ANAFRE. Eu gostaria de os saudar e cumprimentar, porque vocês representam todos os autarcas de freguesia de Portugal. Muitos dos deputados desta Assembleia foram e são autarcas de freguesia. Gostaria de lhes dizer aquilo que muitas vezes é comum dizer-se. São objeto da nossa admiração, que fazem um trabalho fantástico, que são as primeiras pessoas a quem os cidadãos recorrem para tentar resolver os seus problemas, que o fazem geralmente por amor à terra e aos seus concidadãos, sem qualquer contrapartida de reconhecimento e de natureza financeira, que rentabilizam os dinheiros públicos fazendo muito com poucos meios financeiros. Como referi, é comum dizer-se, mas muitas vezes a sua importância é pouco reconhecida relativamente a outras organizações de eleitos. O número de freguesias após a sua reorganização passou a ser de 3.092. sendo a maior associação de eleitos de Portugal e por isso devem merecer o nosso respeito. Ser autarca de freguesia é ter uma disponibilidade total, sem fins de semana muitas vezes, todos nós conhecemos isso, e principalmente nas pequenas freguesias, onde os executivos da Junta são, essencialmente, pessoas, muitas vezes, até da própria família, ou consideradas da própria família dos eleitores. Da minha parte, e com certeza de todos os deputados, são objeto da nossa admiração. Porque sabemos o que fazem e o que são. Senhor Presidente da ANAF, nos últimos anos, as verbas a transferir para o Fundo de Financiamento das Freguesias não têm respeitado o artigo 36 da Lei das Finanças Locais, que define os valores a transferir do Orçamento de Estado para as freguesias. Em 2014, o Orçamento de Estado transferiu para as freguesias 181 milhões de euros, cerca, mais de 500 mil euros. A diferença entre o previsto na Lei das Finanças Locais e o entregue e o transferido pelo Orçamento de Estado foram 2,5 milhões de euros. Em 2015, foram transferidos para as freguesias 184 milhões de euros, que dá um diferencial entre a Lei das Finanças Locais e o Orçamento de Estado de 18,1 milhões de euros. Em 2016, foram transferidos 186 milhões e 300 mil euros, cujo diferencial passou a ser um pouco inferior de 14,5 milhões de euros. Este ano, em 2017, a transferência é de 191 milhões e 600 mil euros. O diferencial entre a Lei das Finanças Locais e o Orçamento de Estado é o maior de todos, 19,7 milhões de euros. Claro que esta transferência do Orçamento de Estado cresceu relativamente ao ano anterior 2,8%. Se fosse aplicado o valor de 5% relativamente ao valor transferido no ano anterior, o valor a transferir devia ser de 195 milhões e 615 mil euros. Ou seja, este ano são transferidos menos, não respeitando a Lei das Finanças Locais, não são transferidos cerca de 4 milhões de euros. Sinceramente, Sr. Presidente da ANAF, eu gostaria de lhe dizer o seguinte. O senhor acabou de dizer que estava como nota positiva um aumento do orçamento de 2,8%. Eu acho que, na minha opinião, uma autarca também, entendo que seria positivo que se transferisse efetivamente o que a Lei das Finanças Locais diz. Portanto, eu não diria, talvez, registámos como positivo. Registámos que o aumento era 2,8%, positivo seria se a transferência fosse 5%, ou seja, dos 195 milhões de euros. Naturalmente, poder-se-á dizer que em todos os anos, desde 2008, pelo menos, que eu conheço, nenhum governo respeitou a Lei das Finanças Locais na transferência para as freguesias. É verdade. Portanto, este ano o aumento é 2,8%. Mas porquê é que não é 5%? Fala-se que nos anos anteriores, todas as vezes que o Governo não respeitava a Lei das Finanças Locais, ia ao Carmo a treinar. Este ano, até ao presente momento, não tenho ouvido dizer que o Carmo e a Trindade vão cair. Porque eu reconheço que 2,8% até é superior ao do ano anterior. É verdade. Mas eu penso que a lei, atendendo a que a austeridade acabou, que há uma reposição de rendimentos, os eleitos locais e as freguesias são as pessoas que merecem todo o nosso respeito como atrás disso, e, portanto, eu reconheço que nós poderíamos, nós autarcas, naturalmente porque também sou, poderíamos sentir que era positivo que se respeitasse a Lei das Finanças Locais. Senhor Presidente, gostaria também de falar dos auxílios financeiros e da cooperação técnica e financeira. O anterior Governo mais concretamente em 2015, dinamizou candidaturas de cerca de 1.000 freguesias, uma candidatura efetuada pela ANAFRE a fundos europeus para a modernização administrativa, no sentido de melhorar o atendimento da aquisição de software e hardware, na formação, etc. Foi feita uma candidatura pela ANAF para estas cerca de 1.000 freguesias, no valor de 2 milhões de euros, e o Orçamento de Estado participou, a coparticipação nacional, com cerca de 450 mil euros.
30 segundos.
Esta era, na verdade, foi uma atitude, foi um investimento feito como nunca foi feito nas freguesias na área da modernização administrativa. Eu gostaria de perguntar se nas conversações que têm tido com o Governo haverá continuidade destes projetos de modernização ou se outros projetos existirem e em quadros afirmativa quais. Também pelo anterior Governo foram apoiadas a constituição dos espaços do cidadão. Gostaria de saber se esta política, na vossa opinião, se vai manter, se o Governo será aberto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sra.
Presidente. Sr. Deputado, eu peço desculpa. É a resposta consecutiva. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria muito, telegraficamente, agradecer as palavras do Sr. Deputado António Tota António Topa à relativa importância que o PSD dá relativamente àquilo que falou, sobre tudo o que diz respeito ao empenho, à forma abnegada com que os autarcas do poder local, nomeadamente os das freguesias, são aqueles que estão mais próximos dos cidadãos, dispõem da sua força anímica e do seu tempo e disponibilidade, muitas vezes em sacrifício das suas famílias, para tratar dos interesses das suas populações, de toda a matéria que diz respeito às suas competências, como disse bem, por vezes sem fins de semana, sem noites, sem aquilo que o comum dos cidadãos tem relativamente à sua disponibilidade familiar. E agradecer essa análise que fez, que é muito real, é muito própria e está adequada àquilo que é a realidade das freguesias e dos autarcas. Relativamente às considerações ou às perguntas que me dirigiu, eu começava pela última, relativamente à cooperação técnica. De facto, nós temos tido uma boa experiência de trabalho com todos os governos, pelo menos desde que eu sou, que estou nas funções de Presidente da ANAFRE, e quer relativamente ao desenvolvimento do nosso programa de modernização administrativa, no momento em que ele foi desenvolvido, em que através do orçamento da DGAL relativa à cooperação técnica, houve disponibilidade do Governo de então de assumir com participação nacional desse programa. Estamos neste momento, inclusivamente, com acertos de contas relativamente àquilo que não foi gasto por via da contratação pública e que estamos a reinvestir em formação às autarquias e aos autarcas na utilização da nossa plataforma, e temos desenhado um programa de continuidade de investimento nesta plataforma, quer seja do ponto de vista da formação, quer seja do ponto de vista do seu crescimento e de novos desenvolvimentos que venham a ser necessários, por forma a atualizá-la e adicionar-lhe as funções que os autarcas entendam que a plataforma possa vir a ter. Nesse aspecto, a sensibilidade que temos das reuniões que temos tido, quer com o Sr. Ministro Adjunto, quer com o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, é total abertura para a ANAFRE propor aquilo que entende e que naturalmente iremos conversar, dialogar. É assim que nascem as soluções, foi assim no passado, é no presente e será com certeza no futuro, para podermos continuar a incrementar este programa. O apoio não foi direto do Orçamento de Estado, portanto, na altura não estava previsto diretamente ou especificamente no Orçamento de Estado. Ele sai do Orçamento da Direção-Geral das Autarquias Locais no que diz respeito à cooperação técnica e, portanto, é nesse quadro que o diálogo com o Governo está a existir. relativamente às matérias de outras parcerias, sobretudo no que diz respeito, falou nos passos do cidadão, pois essa matéria está a ser também conversada no âmbito da nova visão sobre descentralização de competências para as freguesias, no nosso caso, e portanto nesse âmbito estará prevista competências próprias das freguesias para poderem atuar nessa matéria e que, rediscutindo no futuro o financiamento das autarquias locais, sobretudo relativamente a um novo quadro de competências que possa existir no próximo ciclo autárquico, com certeza que também terá continuidade e que verá a bom porto a existência dos espaços de cidadão nas freguesias e cuja experiências dos colegas que têm o espaço de cidadão a funcionar são positivas. Relativamente à lei das finanças locais e à sua apreciação em face desta proposta, eu tenho de memória que o maior diferencial entre a não aplicação da lei das finanças locais e a proposta do Orçamento de Estado terá sido em 2013, com 40,5 milhões, mas é de memória, teria que confirmar os números. No entanto, como lhe digo, não podemos deixar de registar, obviamente, como positivo haver uma atualização de 2,87, quando o ano passado a atualização foi de apenas 1,23 e quando nos anos anteriores não existiram atualizações e até houve um ano em que o montante das majorações relativamente às freguesias agregadas voluntariamente foi retirado ao montante do Fundo de Financiamento das Freguesias das restantes freguesias. E, portanto, face a esta sequência de números, com certeza que um aumento de 2,87 é superior a um aumento de 1,23 e por aí fora. Agora, aquilo que num aspecto macro eu disse e mantenho, e é esse o parecer da ANAFRE, é que obviamente temos uma visão negativa sobre o não cumprimento daquilo que é uma opção normativa da Assembleia da República de haver uma determinada percentagem de repartição de recursos entre o Estado Central e as autarquias locais, nomeadamente em relação às freguesias de 2% da média aritmética dos três impostos descontadas as receitas consignadas. A opção normativa é essa, que nunca foi aplicada. E, portanto, nesse sentido, nós não podemos deixar de apreciar negativamente esse aspecto, porque, de facto, é uma opção que está na lei, nunca foi concretizada do ponto de vista da sua regulamentação no que diz respeito à distribuição horizontal dos montantes apurados por parte desta média e, mesmo aplicando a norma de travão, quer do teto superior, quer do teto inferior, mas há aqui, de facto, um conjunto de opções normativas que foi tomado em 2013, que vem na sequência, inclusivamente, da lei anterior, que não são aplicados. E, portanto, nesse aspecto, nós não podemos deixar de registar esse aspecto como negativo e não haver o cumprimento dessa opção normativa. No aspecto de olhar para a série de incremento ou de crescimento do fundo, com certeza que é positivo que 2,87 seja superior a 1,23, que por sua vez é superior a zero. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e desde logo saúdo e reconheço o esforço que desde logo a COFMA tem feito na condução destas audições, o que é de veras complicado. Senhor Presidente da 11ª Comissão, Senhor Presidente da ANAFRE, Srs. Vice-Presidentes, é um gosto vê-los aqui. No início da minha intervenção, que também consta uma saudação a todos os autarcas, a todos os eleitos de freguesia, e eu já fui eleita de freguesia, e percebo bem qual é o esforço e a disponibilidade e a generosidade que tenho que lhes assistir. E por isso não posso deixar passar sem uma nota a preocupação aqui enunciada pelo PSD e o respeito pela autonomia das freguesias e tudo mais, quando, no âmbito da Lei da Reorganização Administrativa, pura e simplesmente atropelou milhares de pensamento de autarcas, de autarquias, ignorando completamente a importância do papel que desempenham no contexto nacional de serviço às populações. Por isso, como diz o ditado popular, bem prega Frei Tomás. Depois, estamos esperando um orçamento que, na realidade, pode conter em si ainda aspectos que não são do agrado geral. Não sei sequer se haverá alguma vez algum orçamento que mereça o total apoio dos autarcas, porque a exigência de fazer no terreno é sempre muito grande e, nesse quadro, sempre se pretende ir mais longe e para o que são necessários mais meios. No âmbito daquilo que são, que é o pacote das novas competências previstas, eu perguntava ao Sr. Presidente como é que a ANAFRE, que será um parceiro também dessas novas responsabilidades, encara esse novo crescimento e reforço de poder e autonomia por parte das freguesias. Depois falámos, e o Sr. Presidente, apesar de já ter dado toda a resposta, eu não posso aqui deixar também de dar uma nota. Falámos da questão da Lei das Finanças Locais, do seu incumprimento sucessivo, é verdade. É uma verdade que tem anos de história, mas também não é menos verdade que no próximo ano as autarquias vão receber um aumento diferenciado para melhor daquilo que aconteceu em 2012, 2013, 2014, 2015, sendo que em 2016 tiveram um breve apontamento de veras reduzido, mas que é aumentado em dobro para o próximo momento. Sabemos porque é que estas coisas acontecem. A Lei de Enquadramento Orçamental, que está no seu artigo 30, que está condicionada à questão do déficit excessivo, esperemos rapidamente sair dele para poder repor a verdade dos factos e poder, nessa altura, vir a exigir o cumprimento integral da Lei das Finanças Locais. Há aqui ainda uma questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Presidente e que, uma vez que já falou na alteração da Lei do Tribunal de Contas, contemplada no artigo 200 do Orçamento de Estado, a nota que aí deu é uma nota que já foi verificada por todos a imprecisão e que vai incluir todos os eleitos locais de órgãos executivos. Não fazia sentido que fossem só o das câmaras municipais. Mas perguntava ao Sr. Presidente uma coisa muito concreta que tem a ver com os pagamentos ao Serviço Nacional de Saúde. Sendo que isto não teve a alteração que era expectável, como é que as freguesias encaram, sendo sabido que, face aos reduzidos orçamentos, uma situação de doença grave por parte de um qualquer funcionário provoca sérios constrangimentos na gestão das freguesias. Senhora Presidente, como o nosso tempo é para dividir...
Senhor Deputado Domingos Pereira.
Muito obrigado, Senhora Presidente da 5ª Comissão, Senhora Deputada Teresa Leal Coelho, Senhor Deputado da 11ª Comissão, Pedro Soares, Sr. Presidente da ANAFRE, Pedro Cegonho, e na sua pessoa, se me permite, cumprimento os demais membros do Conselho Diretivo. Estamos aqui a analisar o Orçamento de Estado para 2017 e, particularmente, no que concerne a sua aplicação às autarquias. Nós temos todos presentes que nos anos precedentes, particularmente 2011 a 2015, o poder local foi das áreas mais atingidas na sua autonomia, e todos nos lembramos também que, desde a diminuição das transferências e pelo incumprimento da Lei das Finanças Locais, desde a redução do pessoal de trabalhadores e também na impossibilidade de contratar, à implantação da Lei dos Compromissos para Pagamentos em Atraso, a redução do pessoal dirigente, o aumento do IVA na eletricidade, o aumento do IVA nas refeições escolares, também a reorganização administrativa, a alteração da lei do setor empresarial local. Portanto, houve aqui um conjunto de acontecimentos onde o poder local foi fortemente atingido. Naturalmente que, ainda hoje, não são repostas na sua plenitude, mas há, de facto, uma inversão dessa tendência. E podemos afirmar, sem margens para dúvida, que se está a tentar já, desde o Orçamento de 2016, um aumento da verba das transferências para as autarquias. Não foi atingido ainda na sua plenitude, como disse, o cumprimento da Lei das Finanças Locais, mas para 2017 esse aumento é ainda mais significativo, que atinge hoje os 2,9%. Mas, como o tempo é muito curto, há uma preocupação que acho que a ANAFRE está a equacionar, que é a aplicação do novo referencial contabilístico para aplicar às autarquias locais, particularmente o novo regime simplificado do SNC, da Administração Pública. Eu acho que todos nós sabemos que há uma grande diferenciação territorial e da grandeza das autarquias locais, particularmente das freguesias, e sabemos que há uma grande dificuldade na sua aplicabilidade. Penso que é uma preocupação da ANAFRE. Nós partilhamos de facto com essa dimensão, com esse problema, porque os recursos humanos nem sempre são aqueles que as autarquias e as juntas de freguesia necessitam para implementar esse novo regime contabilístico, e o que eu perguntava ao Sr. Presidente da ANAFRE é se via com bons olhos e se acha que é premente e absolutamente necessário que a sua aplicabilidade seja diferida no tempo, porque é preciso, de facto, uma nova reorganização, é preciso adaptar os serviços administrativos e, naturalmente, o alargamento dos recursos humanos para que possam, de facto, dar resposta às novas orientações contabilísticas que a nova legislação assim vai determinar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer as referências da Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha e do Sr. Deputado Domingos Pereira relativamente à relevância do poder local, nomeadamente daquele que nós aqui representamos, que são as freguesias, o nível de governação mais próximo dos cidadãos, sobre as três questões mais concretas que foram colocadas. Em primeiro lugar, dizer-vos que relativamente sempre que existe um novo quadro de competências próprias a descentralizar, respeitando o princípio, quer o princípio da subsidiariedade, quer o princípio da autonomia do poder local, a ANAFRE vê esses movimentos de descentralização como movimentos positivos, quer eles decorram dos municípios para as freguesias, quer eles decorram do próprio Estado Central até para as freguesias, e há pouco falávamos da questão do espaço de cidadão, é um bom exemplo em como o próprio front office do Estado pode estar mais próximo dos cidadãos através das freguesias. E dizer-vos que este novo desenho de competências está a ser trabalhado do ponto de vista técnico entre a ANAFRE e o Governo, como também o está entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo, porque obviamente tem que haver uma articulação entre o quadro de competências global, entre os dois níveis de governação de proximidade do nosso país, e portanto nós estamos empenhados em que possa haver uma concretização dessa nossa aspiração de poderem existir mais competências próprias nas freguesias, com uma razão de eficiência e de eficácia que motive e que fundamente o exercício dessas competências pelas freguesias, sem deixarmos de estarmos perante um quadro de competências próprias, universais, mas com aplicação diferenciada de acordo com a realidade de cada município e de cada freguesia. E, portanto, é esse desenho que está a ser feito, por forma a que possa estar pronto a tempo das próximas eleições. E não queria deixar também de dar uma nota neste ano em que comemoramos os 40 anos do poder local democraticamente eleito, que quer este revisitar das competências das autarquias locais, quer esta equiparação do ponto de vista da responsabilidade financeira entre titulares do poder central e titulares do poder local, não deixam de ser uma manifestação de respeito pelo poder local e também de comemoração pelos 40 anos do poder local democraticamente eleito após a Revolução de 25 de Abril de 1974. Sobre a matéria do que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, há aqui uma questão anterior que não me parece que seja em sede de um orçamento em concreto que deva ser discutida, que para nós um dia tem que obviamente ser trabalhada, que é a questão do equilíbrio de contributos para o Serviço Nacional de Saúde nesta sede entre a administração central e a local. porque ela existe, esse contributo existe da administração local, não existe equivalente da parte da administração central e, portanto, um dia essa matéria, a nosso ver, deverá ser revisitada. Do ponto de vista operacional, porque não, obviamente, não nos repugna o financiamento ao Serviço Nacional de Saúde, que é algo que defendemos e que entendemos que é um património comum de todos nestes 40 anos de democracia. E, portanto, nesse sentido, aquilo que eu posso dizer à Sra. Deputada é que, da aplicação das várias fórmulas que foram sendo desenhadas ao longo do tempo em diversos orçamentos de Estado, nós o que concluímos é que o regime de capitação é aquele que melhor protege as freguesias, precisamente porque protege as freguesias da oscilação dos custos efetivos apurados trimestre para trimestre, de acordo com os atos médicos e com a despesa efetivamente produzida pelo Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nesse sentido, este orçamento, quando a partir do dia 1 de julho adota uma regra geral de capitação e, de alguma forma, estanca a dimensão de contributo que a freguesia pode ter por trabalhador, vem retirar esse elemento de variação e de oscilação de custos que possam ser imputados à autarquia local e, nesse aspecto, cruzando com a norma de travão de retenção de 20% por cada trimestre que já existia na Lei das Finanças Locais e que é chamada à aplicação por via da proposta de Orçamento de Estado, parece-nos ser um regime mais favorável às freguesias do que aquele que estava em vigor em 2016. Relativamente à pergunta do Sr. Deputado Domingos Pereira sobre o novo referencial contabilístico, isto para nós, obviamente, não sendo matéria orçamental, mas é matéria conexa, porque é matéria de prestação de contas, tem obviamente a ver com aquilo que estamos aqui hoje a tratar, e para nós, se por um lado vemos como muito importante que possa ser adotado o novo sistema de normalização contabilística para a administração pública, em toda a administração pública, por forma a uniformizar nos vários patamares o apuramento da informação, a sua comparação, a forma como as contas são prestadas, se em tudo isso nós vemos vantagens e somos entusiastas defensores da aplicação do SNCAP, também temos uma leitura de que temos de estar preparados para essa realidade. E, de facto, aquilo que temos da sensibilidade da aplicação do SNCAP, das entidades-piloto e da própria... Esta alteração, se calhar, é mais uma alteração que tem a ver muito também, hoje em dia, com os softwares e com a mudança dos metadados e do workflow de procedimentos e de processos dentro dos próprios softwares. E a sensibilidade que temos é que não há ainda preparação nem formação para poder, no dia 1 de janeiro de 2017, adotar na plenitude este sistema. E, portanto, daí termos deixado junto do Governo, e fazemos menção disso no nosso parecer, que é necessário estender por mais um ano o período de adaptação, que é necessário revisitar o apoio que o Estado também deve dar às autarquias locais, nomeadamente às freguesias, para que se possam adaptar a estas novas disposições e, sobretudo, naquilo que o Decreto-Lei que estatui o SNCAP define como uma nova figura de contabilista público, se ele, do ponto de vista da administração direta do Estado e do ponto de vista dos municípios, faz sentido, e a arquitetura que lá está desenhada faz sentido, do ponto de vista das freguesias não faz sentido. Não podemos pensar que de hoje para amanhã uma freguesia que tem cerca de 40 mil euros de transferências do Orçamento de Estado do Fundo de Financiamento de Freguesias vai contratar a tempo inteiro um contabilista público para lhe tratar da sua contabilidade. E, portanto, aquilo que nós propomos e propusemos ao Governo do parecer que já demos sobre uma alteração ao Decreto-Lei
30 segundos.
Que está... à qual já demos um parecer formal, é que de facto existe uma norma especial que nos permita continuar a acorrer aos serviços de contabilistas certificados, que é o que as freguesias por norma fazem, para que possam aplicar com todo o rigor, com toda a transparência, todo o normativo contabilístico. Mas para isso necessitamos de uma norma especial para o regime simplificado e de mais um ano de adaptação para que tudo corra bem. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sr. Presidente, o Sr. Presidente da 11ª Comissão, o Sr. Presidente da ANAFRE e demais de elenco do Conselho Diretivo da ANAFRE. Sr. Presidente, não haja dúvida que este orçamento está no seguimento do orçamento que já foi apresentado há uns meses atrás por este governo e que alterou a linha de rumo relativamente ao rumo que vinha sendo seguido pelo governo anterior, do PSD-CDS. Efetivamente, nota-se aqui uma melhoria, alguma dotação orçamental. Houve diálogo com a Associação, com a ANAF. É importante relevar o diálogo que faltou, não existiu, durante o anterior governo PSD-CDS, em que tudo impôs, sem ouvir a ANAF, a Associação Representativa. Estes valores consideramos que são insuficientes, mas, no entanto, não atingem a dimensão drástica daquela que se verificou durante os anos que referi. E o anterior governo, de facto, maltratou, e muito, de forma brutal, as freguesias deste país. Não só em termos financeiros, administrativos e jurídicos. Por um lado, não cumpriu a lei das finanças locais, de forma muito acentuada, retirando milhões de euros às autarquias locais e, repare, extinguiu mais de 1000 freguesias, mais propriamente 1.168 freguesias, através da célebre lei de relvas, a chamada reorganização administrativa territorial autárquica. Ou seja, foram eliminadas, por um passo de mágica, a régua e esquadro, de facto, centenas de freguesias, sob o capricho de uma pessoa, mas respaldado por um governo e por muitos deputados do PSD-CDS, e alguns estão aqui sentados nesta casa. O poder local democrático, nessa altura, sofreu um rude golpe, portanto, está a revelia de autarcas e populações, é preciso dizê-lo. Sabemos que as freguesias desempenham funções muito relevantes de apoio às populações, não têm obtido o adequado reforço de competências, nem de meios financeiros, é verdade. Portanto, ao contrário da imagem veiculada pelos adversários do poder local, as transferências do Orçamento de Estado para o conjunto das freguesias têm sido claramente insuficientes ao longo dos anos. E veja-se, se em 2010 atingiram um montante global de 211 milhões de euros, nos anos seguintes baixaram para 184 milhões. Portanto, uma redução drástica. Como há pouco disse, a chamada reforma administrativa territorial autárquica, realizada a pretexto do memorando da Troika, que o PSD e o CDS muito bem executaram, extinguindo estas freguesias, como há pouco disse, no fundo tratou-se de um processo muito mais longe, de reconfiguração do Estado, centralização dos serviços e redução de trabalhadores. É preciso que se note. E mais, como é que foram tratados estes autarcas? Foram eliminados milhares de eleitos autárquicos, milhares. E neste momento, o que se notou com de facto essa extinção foi o maior afastamento entre eleitos e eleitores. As dificuldades agravaram-se no que respeita às respostas às necessidades das populações e foi desvirtuada a função das freguesias na organização do poder local. O Bloco de Esquerda sempre se opôs de forma muito firme e muito veemente à extinção das freguesias e contrapôs, na altura, o figurino do referendo local, porque entendemos que era a melhor forma de privilegiar a democracia. E acolhemos com satisfação as propostas deste governo para reverter os casos, enfim, das freguesias que foram, portanto, extintas, agregadas de forma muito violenta. Um novo ciclo de esperança foi aberto, sem dúvida. Nós já apresentámos um projeto de lei juntamente com outros partidos, nomeadamente o PCP e o PS, que baixaram à Comissão. No próximo mês de dezembro, dia 5, salvo erro, teremos um conjunto de autarcas de todo o país que virão discutir, de facto, essa agregação, essa extensão imposta e, efetivamente, ouvir o que têm a dizer sobre este processo de reposição das freguesias. Nós entendemos que ainda estão criadas as condições para reverter o processo e que tenham efeito nas próximas eleições autárquicas, embora, de facto, o tempo não é muito, mas ainda pensamos que vamos a horas, Esperamos que, nomeadamente, o Governo e o Partido Socialista também estejam dispostos, nomeadamente, nesta matéria. E o Bloco de Esquerda espera, efetivamente, que esta lei, que as próximas eleições autárquicas já se consigam realizar num novo quadro, tendo em conta essas situações. O Bloco de Esquerda comunga das preocupações que o Sr. Presidente da ANAF aqui trouxe, neste parecer que aqui nos disse. De facto, são matérias muito importantes. As freguesias são órgãos importantíssimos que temos, nomeadamente a nível do poder local. Este ano comemoram-se os 40 anos do poder local democrático, uma das grandes conquistas do 25 de Abril, sem dúvida. Felizmente que temos um novo quadro político e vamos comemorar esses 40 anos, efetivamente, em plena liberdade, sem imposição, aquela imposição castradora da parte do anterior governo PSD-CDS. Queria, nesta última parte final, colocar aqui algumas questões ao Sr. Presidente da ANAFRE, nomeadamente sobre a questão da reposição de freguesias. O que pensa o Sr. Presidente relativamente a esta matéria e se acha que ainda estamos a tempo deste processo a ser revertido, a horas ainda de vir a público nas próximas eleições autárquicas, ser possível já nas próximas eleições ter este processo efetivamente concluído. Sobre a lei dos compromissos e pagamentos em atraso, é evidente que esta lei foi flexibilizada por este Governo, não deixa de ser positivo. A lei imposta pelo anterior Governo foi uma lei castradora da autonomia financeira e administrativa da administração pública e, moralmente, também com reflexos muito graves na administração local, em termos de muitos projetos que não foram para a frente. Os serviços autárquicos foram grandemente prejudicados. Efetivamente, o que estava a perguntar nesta matéria é se acha que são suficientes as alterações produzidas ou se devia ir mais além. Sobre a equiparação da responsabilidade financeira, que aqui o Sr. Presidente também referiu, no entender do Bloco de Esquerda, nós não concordamos com esta matéria. A equiparação aos membros do Governo em matéria financeira, pensamos que é perverso. Gostava de, enfim, perguntar ao Sr. Presidente que nos elucidasse mais alguns pontos relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos, para responder. Sr. Presidente da ANAF, por favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A começar, obviamente, por agradecer aquilo que foram palavras elogiosas pelo Bloco de Esquerda e de reconhecimento da importância do poder local na arquitetura da organização do Estado português. Dizer que, relativamente à descentralização, comungo da sua visão, portanto, tudo o que de facto seja caminharmos no sentido que nos é proposto pela Constituição da República Portuguesa, de aprofundar o princípio da autonomia local, de respeitar o princípio da subsidiariedade, de dar cumprimento à Carta Europeia da Autonomia Local, subscrita e com aplicação no Estado português desde 1985. São, obviamente, fatores necessários e obrigatórios para termos um Estado mais moderno, um Estado mais eficiente e um Estado onde o poder está mais próximo das pessoas, que, no fundo, é essa a principal missão de todos nós, que é garantir que o Estado está ao serviço das pessoas e das suas necessidades. A propósito da importância até das freguesias no quadro constitucional português, referir, por exemplo, que em sede de um relatório do Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa, em que foi monitorizado o nível e o grau de autonomia existente e descentralização existente em Portugal, que os relatores, a páginas tantas, referem, dada a originalidade portuguesa da dimensão, quer de competências, quer de legitimidade democrática das freguesias em Portugal, a páginas tantas fazem a seguinte observação. Os relatores têm a impressão que a instituição das freguesias goza de bastante credibilidade e afeto entre as populações e, na sua organização atual, as freguesias representam uma das contribuições de Portugal para o património europeu da autonomia local. E, portanto, é este reconhecimento, inclusivamente por parte do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa, que também nos motiva a estar sempre disponível com todos os governos, independentemente das maiorias que os apoiem, para podermos aprofundar e para podermos continuar no caminho que o princípio da autonomia do poder local nos desenha a partir da Constituição. E nesse aspecto, Sr. Deputado, entende a ANAFR como o seu papel e inclusivamente entendo o Presidente da ANAFR também como o seu papel, que devemos ser construtores de pontes e construtores de diálogo e, nesse sentido, dar mais relevância àquilo que pode-se que nos une e àquilo que é consensual nas diferenças e nas perspectivas políticas de cada partido político e de cada grupo parlamentar, no sentido de poder ver à luz do dia as necessárias melhorias contínuas da arquitetura do poder local em Portugal. E nesse sentido, a ANAFR, Sr. Deputado, encontra-se com toda a disponibilidade, com toda a abertura e com toda a capacidade de diálogo a trabalhar com o Governo num grupo técnico com o qual nos comprometemos no âmbito do cumprimento do programa de Governo que esta Assembleia sufragou, no sentido de avaliar, definir critérios de correção, definir mecanismos de correção àquilo que foi um processo que entendemos que começou mal, porque começou centralizado e com regras definidas de cima para baixo, não respeitando aquilo que poderia ter sido a opção das pessoas em diversos locais. E por isso mesmo estamos muito disponíveis para o diálogo e a participar num grupo de trabalho técnico com o Governo, que tem a sua missão bem definida, que tem o seu prazo de atuação bem definido e, por isso, devemos contribuir muito positivamente para esse trabalho. Sabemos também que no seio desta Assembleia também existe um grupo de trabalho sobre essa matéria, para o qual, inclusivamente, já também demos o nosso contributo e estivemos presentes numa audição e, portanto, nesse sentido, o nosso trabalho vai ser sempre o de construtor de pontes para que possamos encontrar as soluções que sejam mais amplamente consensualizadas e que correspondam a um verdadeiro processo descentralizado de decisão e um verdadeiro processo participado para que se possam corrigir erros, mas também, e era esse a mensagem que também gostaríamos de deixar, que se possa, no futuro, existir um mecanismo estável, permanente, a que as autarquias possam deitar mão em qualquer momento para reorganizar o seu território e que esse mecanismo estável na lei possa ser também ele um instrumento de gestão normal do território ao nível quer da freguesia, quer em cada um dos municípios. E, portanto, Sr. Deputado, é este o contributo que gostaríamos de dar, sobretudo vincando e sublinhando este nosso entendimento de que a ANAFR, na riqueza e na heterogeneidade da sua composição, deve ser um construtor de pontes, um promotor do diálogo e um dinamizador daquilo que sejam os menores denominadores comuns entre todos, sobretudo nesta matéria, para que possamos ter um mecanismo que fique e que perdure no futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente Pedro Segonho. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Presidente da ANAFR e o restante Conselho Diretivo. Queria também salientar o importante papel que os autarcas das freguesias têm pela relação de proximidade que têm com as populações, tendo em conta que os presidentes de junta são os eleitos com um relacionamento de maior proximidade com a população e que a relevância ainda maior que tem esse seu papel nos territórios de maior interioridade. Queria também registar como positivo o sentido de responsabilidade que o PS aqui hoje demonstrou no que respeita às preocupações com os constrangimentos que o cumprimento do déficit excessivo nos impõe, o que é uma inflexão no que temos assistido nos últimos anos. Já relativamente ao Bloco de Esquerda, nesta matéria não vimos qualquer tipo de inflexão e a posição mantém-se relativamente a estas matérias da responsabilidade, como é óbvio. Postas estas notas prévias, queria, Sr. Presidente, dizer que a reforma relativamente à agregação das freguesias, ainda antes de passarmos mais concretamente à proposta de lei do Orçamento de Estado, o despacho que foi do Ministro Adjunto de Maio determinou a constituição do Grupo de Trabalho, que o Sr. Presidente já aqui mencionou, que tinha como missão definir um conjunto de critérios para que as próprias freguesias pudessem aferir os resultados do processo de agregação. Nós sabemos que foi preparado um questionário para que todas as freguesias e municípios pudessem responder e, de acordo com os prazos previstos, o prazo de resposta das freguesias já terá terminado. O que eu gostaria de perguntar era se podia avançar-nos já com algumas conclusões ou alguns dados da análise que a ANAFR fez relativamente a essa matéria, que alterações é que estão a pensar a ser preparadas para entrar... se estas alterações estão a ser preparadas ou pensadas introduzir antes do próximo ciclo autárquico, uma vez que inicialmente a posição do Governo era rever as freguesias antes e depois as últimas notícias são que essa revisão não iria ser antes das próximas eleições autárquicas e, portanto, no fundo, qual é que é o ponto da situação relativamente a essa matéria. Depois, se caso venham verificar alterações a este nível, podem levantar-se outras questões, designadamente no que respeita à limitação dos mandatos dos executivos, e eu gostaria de perguntar se o Grupo de Trabalho está a analisar todos estes aspectos relacionados com a eventual desagregação das freguesias e quais serão as questões mais relevantes. Gostaria também de saber qual é que é o ponto da situação, no fundo, como é que estão a correr os acordos de execução celebrados com as freguesias depois da reforma que foi feita pelo anterior Governo. Do que temos conhecimento, uma grande parte das juntas celebraram acordos de execução e, no fundo, a ideia era perceber qual é que é o balanço que os senhores fazem desses acordos. Relativamente, concretamente, no que respeita à proposta de lei do orçamento. A lei do orçamento de 2016 alterou o artigo 27 da lei 169 e estabeleceu que, para além do Presidente da Junta, também o vogal do órgão executivo das freguesias, em alguns casos, e dois vogais do órgão executivo das freguesias, não vou voltar agora aqui a explicitar, mas no fundo, de acordo com a população eleita, que poderiam passar a estar a tempo inteiro e a meio tempo. Para além disso, o exercício do mandato do Presidente de Junta, em regime de tempo inteiro, também poderia passar a ocorrer em algumas nas situações, nomeadamente nas freguesias, com até 1.500 eleitores. A minha pergunta é se os encargos resultantes destas remunerações serão suportados, os encargos resultantes destas remunerações serão suportados pelo orçamento das freguesias e há uma limitação de 12% relativamente ao valor total. O que eu gostaria de perguntar é se a ANAFES tem já dados relativos ao aumento dos encargos que esta alteração legislativa implicou. Também perguntar-vos relativamente à descentralização que o Governo pretende implementar, e as freguesias irão ver as suas competências alargadas. Já aqui foi referido por alguns senhores deputados e até em resposta pelo senhor Presidente da ANAFRE, sabemos que estão a conversar sobre este assunto, essa delegação, e sabemos também que não foi cumprida a lei das finanças locais. O que pergunto é se essas delegações de competências irão... não irão honrar, ou seja, eu sei que os senhores pretendem e que é desejável que haja uma maior delegação de competências, que sabemos que houve um aumento das transferências para as freguesias. O que vos pergunto é se esse aumento de transferências irá permitir acomodar o aumento de responsabilidades que as freguesias também irão ter. No que respeita àquilo que se perspectiva como futuro de novas competências, quais serão os domínios que estão a ser trabalhados, a ser falados, e se serão alargados a todo o território, nomeadamente no que respeita aos territórios de baixa densidade, como é que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, essas freguesias não têm tanto pessoal, tanto no executivo da junta, como é que irão poder cumprir estas competências, sobretudo que são geralmente territórios com baixa densidade populacional e com elevada expressão territorial. Depois, uma última questão relativamente ao artigo 200 da proposta de orçamento, que já aqui foi mencionada, mas a minha pergunta era mais num outro sentido. Nós ouvimos aqui ontem, salvo erro, anteontem, o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas, portanto, o artigo 200 equipara os membros das autarquias aos membros do Governo. O Tribunal de Contas manifestou aqui a preocupação de que este alterações avulsas ou dispersas à legislação teriam outras implicações e que não seria este o momento, portanto, nem sede de Orçamento de Estado, o momento para fazer uma alteração deste nível. Sobretudo porque, talvez isto não tenha tanta aplicação nas freguesias, mas porque a questão da subsidiariedade acaba por cair quando nós não deixamos deixa de haver responsabilidade do executivo, do membro do executivo da Junta, a norma da subsidiariedade cai per si. Portanto, que isto deveria ser visto numa revisão mais alargada até das próprias competências do Tribunal de Contas. O que eu perguntava era qual era a vossa, qual é que é a apreciação que fazem desta análise que o Tribunal de Contas tem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, para responder, Sr. Presidente da ANAFRE, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, queria iniciar também por notar e por saudar a relevância e a disponibilidade também para diálogo que o CDS tem tido para com a ANAFRE e a forma, inclusivamente muito aberta, como sistematicamente podemos colocar os problemas, podemos discuti-los e encontrar soluções comuns para os mesmos. Também dizer que o CDS participa, através dos seus presidentes de junta, no seio da Associação Nacional de Freguesias e também tem sido, à imagem dos outros partidos, um construtor e uma entidade que tem contribuído para o crescimento institucional e para a riqueza e diversidade da própria Associação Nacional de Freguesias, e gostaria de deixar aqui essa mesma nota. Sobre as questões muito concretas que me colocou, no que diz respeito ao funcionamento do grupo de trabalho, não lhe posso responder às questões exatas que questionou, porque a nossa participação neste grupo de trabalho técnico é com ampla autonomia técnica dos elementos que estão indicados. E, portanto, posso lhe dizer que sei que, de facto, a opção pelo questionário foi tomada, foi enviada, foram recebidas respostas, mas todo o tratamento de informação, toda a reflexão, toda a construção de propostas é feita no seio do grupo de trabalho e sem qualquer tipo de interferência por parte dos órgãos diretivos da ANAFRE, porque aquilo que decidimos é que os elementos que estão indicados pela ANAFRE, em paridade com a Associação Nacional de Municípios e em paridade com o próprio Governo, têm a total autonomia técnica, quer para trabalharem os dados recebidos, quer para fazerem as suas propostas, quer para fazerem em conjunto, no seio do grupo de trabalho, essa reflexão. E, portanto, também nós aguardamos que o trabalho tenha as suas conclusões, tenha a sua reflexão, para então aí podermos apreciar e dar uma resposta concreta às dúvidas e às questões que a senhora deputada aqui elencou. sobre a questão dos acordos de execução e sobre a questão dos tempos dos eleitos locais, são duas novidades deste ciclo autárquico, que termina no próximo ano, e, portanto, acho que é o momento de podermos fazer alguma reflexão e alguma avaliação sobre os mesmos. Em relação aos tempos dos eleitos locais, a aplicação foi este ano e, portanto, não temos dados quantitativos que possamos apresentar à Sra. Deputada. Aquilo que podemos dizer é que não existe aumento de despesa por parte da aplicação deste normativo que existe desde o Orçamento de 2016. Aquilo que existe é uma transformação de despesa dentro da despesa que já existia nas freguesias onde as condições jurídicas de aplicação desta norma permite que os tempos dos eleitos locais sejam geridos de forma diferente. Mas não existe, de facto, um aumento de despesa pública por essa via, é apenas transformação de despesa. No que diz respeito aos acordos de execução, eles enfermam de uma questão que para nós de nascença é de se trabalhar no sentido da melhoria, e este novo processo de descentralização pode vir a corrigir esse aspecto, é que o facto de terem uma natureza de contrato interadministrativo dá-lhes uma natureza de receita e despesa consignada ao fim específico de cada contrato e de cada despesa que fique elencada à competência que é contratada. E, portanto, esse aspecto para nós é cerceador da liberdade de gestão que a freguesia deve ter a partir dos seus próprios instrumentos de gestão, que são o plano de atividades, as grandes opções do plano e o seu próprio orçamento. E, portanto, não pondo em causa a bondade das competências materialmente consideradas que possam constar desses acordos de execução e que transitem por essa via dos municípios para as freguesias, não pondo sequer em causa, apesar de sabermos que a freguesia, num aspecto negocial, por si só, cada freguesia terá sempre menos força do que o município no aspecto negocial ab initio de cada acordo de execução, mas nem sequer pondo em causa esse aspecto, há de facto uma rigidez pela sua natureza contratual interadministrativa que, em muitas das matérias que estão aqui elencadas, a gestão do espaço público, a gestão de um conjunto grande de matérias pode beneficiar do facto de elas se transformarem em competências próprias e beneficiarem do regime de gestão normal, de gestão da prioridade do investimento e da despesa por parte dos órgãos próprios da freguesia, que são a Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia. E neste aspecto, liga com a questão que colocou sobre a descentralização, julgo que haverá a oportunidade de fazermos esse debate, não em sede de orçamento, mas numa sede mais especializada, mas não posso deixar de lhe transmitir que a nossa sensibilidade para esse assunto é que, se por um lado entendemos que este processo deve desembocar num novo conjunto de competências próprias das freguesias, há que também ter em conta a realidade de cada freguesia na assunção, obviamente, dessas competências. E, portanto, não é em sede desta atualização do Orçamento de Estado que isto deve estar refletido, como é óbvio, mas sim em sede de um revisitar da Lei das Finanças Locais, que é obrigatório em função da nova discussão do processo de descentralização, revisitar esse da Lei das Finanças Locais, que também obriga necessariamente a revisitar a própria lei das autarquias locais nos aspectos da natureza dos contratos interadministrativos e da partilha de recursos dentro do próprio subsetor local. E, portanto, não é aqui que está a resposta. A resposta estará, obviamente, num pacote que terá que ser e que está a ser conversado a três partes, entre a Associação Nacional de Freguesias, entre o Governo e também com a Associação Nacional de Municípios, e que com certeza irá desembocar nessa arquitetura dos aspectos dos recursos com os aspectos das competências, e tem que casar, porque tem que obviamente haver recursos para poder haver novas competências próprias, que na nossa perspectiva deverão ter uma aplicação universal, mas que deverão ter também em conta a realidade diferenciada de cada freguesia e até de cada freguesia dentro da geografia do seu próprio município em que se insere. sobre a matéria da equiparação da responsabilidade financeira. Esta matéria não exaure nem, de algum modo, afasta aquilo que são os mecanismos de controle e de tutela da legalidade que existem. E, portanto, seja que fique bem claro, da nossa parte, defendemos todos os mecanismos que existem de tutela de legalidade e de transparência e as freguesias cumprem com as suas obrigações. Relativamente a esta norma em concreto, não querendo, obviamente, comentar nenhuma afirmação de nenhum órgão, a nossa posição é aquela que eu transmiti desde o início, é que, do ponto de vista da dignidade, nem sequer estamos a falar do ponto de vista de responsabilidade criminal, estamos a falar de responsabilidade financeira apenas, existe para nós um reconhecimento por parte da República em relação
muito obrigada.
Às tutelas da local.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão do Ambiente, Sr. Presidente da ANAF, Srs. Vice-Presidentes. É também com muito gosto que ouvimos aqui os vossos contributos relativamente a esta matéria que estamos a discussão, que é o Orçamento de Estado para 2017. Eu queria, se me permitirem, fazer só uma breve referência pelo seguinte, porque, de facto, não temos dúvidas nenhumas dos avanços que tivemos a vários níveis no nosso país, económicos, sociais, de desenvolvimento, não só com a instituição do poder local democrático, o seu regime democrático, o desenvolvimento, a participação popular e toda a movimentação, e aliás, já foi feita essa referência e bem hoje aqui nesta reunião, com a comemoração deste ano das primeiras eleições democráticas e livres para o poder local democrático. E eu creio que esse foi um registo, que é um registo 40 anos depois de vermos, de facto, os avanços que tivemos. E eu creio que a participação popular, a participação dos autarcas foi determinante para muitos dos territórios do nosso país poderem ter dado saltos, eu diria, qualitativos e quantitativos em diversas dimensões. Eu queria também deixar este registo aqui para valorizar, como sempre temos valorizado, o papel das freguesias, o papel dos seus eleitos, do conjunto dos seus eleitos em cada um dos territórios e em cada uma dessas mesmas freguesias. Eu não consigo é compreender, e era essa a referência que também gostaria aqui de deixar, quem enaltece, quem valoriza, quem reconhece, não faz aquilo que o anterior governo fez, nomeadamente não foi só na redução da participação das autarquias naqueles que são os recursos públicos do Estado, porque a alteração da lei das finanças locais foi exatamente nesse sentido, quando tinha sido prometido exatamente o oposto, que iam ter mais recursos, mas não, retiraram recursos. E, aliás, até no próprio documento que a ANAFRE aqui nos deixou, coloca elementos que são muito claros. Os anos em que o PSD e o CDS foram responsáveis pelo orçamento, pela apresentação de uma proposta de orçamento, estou a falar de 2012 a 2015, foram exatamente os anos em que as transferências do Orçamento de Estado ao abrigo do Fundo de Financiamento de Freguesias foram mais baixas. Foram exatamente estes 4 anos. Não deixa de ser curioso. Não deixa de ser também curioso que neste mesmo período se tenham extinguido mais de 1 milhão de freguesias no nosso país e eu creio que isso também é bastante claro.
Senhores deputados, vamos criar condições. Já foi tempo suficiente para a parte. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu creio que isto só revela também o incómodo por parte do PSD, daquelas que foram as suas opções políticas e os impactos que teve no terreno, porque se quisermos ouvir efetivamente as consequências da extinção de freguesias em muitos dos territórios, basta ouvir os autarcas, basta ouvir as populações e o que vemos de facto é descontentamento e o incómodo está bem à vista em relação a esta matéria. Em relação ao orçamento, ainda a referir sobre a extinção de freguesias, Sr. Presidente, já tive a oportunidade de ouvir as suas respostas a anteriores intervenções, mas dizer que este é naturalmente um processo, a posição do PCP é bastante clara em relação a esta matéria, por iniciativa do PCP no próximo dia 5, ou por iniciativa, por proposta, melhor dizendo, é mais correto, a Comissão de Ambiente vai realizar uma audição e eu creio que vamos ter a oportunidade também de uma forma até envolvendo os próprios autarcas e bem mais abrangente também discutir esta matéria. Relativamente ao Orçamento de Estado, gostaria de... A proposta de Orçamento de Estado tinha três referências que queria aqui fazer. Uma primeira, e registo também essa referência no parecer da Associação Nacional de Freguesias, peço desculpa, da referência à possibilidade da contratação de trabalhadores. Esta foi sempre uma questão pela qual o PCP interveio no passado, também agora, e registamos de facto que não há esta limitação e eu creio que é respeitador naturalmente da autonomia do poder local democrático. A autonomia é essa que, na nossa perspectiva, deve naturalmente ser sempre respeitada, preservada, trata-se de um princípio constitucional. Registamos também um outro aspecto. Há, de facto, um aumento na transferência do Fundo de Financiamento de Freguesias, mas o aspecto que eu queria aqui registar com maior ênfase é, de facto, o não cumprimento da Lei das Finanças Locais. Os senhores também sabem que, da parte do PCP, esta tem sido uma questão que também temos dado sempre muita atenção, porque estamos a falar da justa redistribuição dos recursos públicos, entre a administração central e entre a administração local, e nós estamos a falar ainda mais, diga-se, de uma lei, eu já fiz esta referência aqui, mas reitero, de uma lei que até reduziu a participação das autarquias nos recursos do Estado, mas nem assim é cumprido e nós consideramos que, efetivamente, este é um aspecto, na nossa perspectiva, que é negativo, até tendo em conta o peso e também este elemento. A ANAFRE faz sempre o favor de nos dar essa informação de uma forma já sistematizada, o peso, de facto, das freguesias naquele que são o conjunto das despesas do Orçamento de Estado, é um peso, é o que é, e, de facto, se não, valia a pena ter este aspecto em atenção. Já foi aqui abordada também uma outra matéria sobre o pagamento das autarquias ao Serviço Nacional de Saúde. Também já tomei atenção às questões que referiu. Eu a questão que gostaria de colocar, porque nos parece... O artigo em 2016 é diferente da proposta que aparece agora para 2017, há um conjunto de diferenças substanciais, mas o que eu gostaria de perguntar, tirando fora a questão que colocou, que nós também consideramos que é necessário aprofundar e revisitar, utilizando até uma expressão sua, da participação entre a administração central e entre a administração local, mas a questão concreta que eu gostaria de colocar era qual é que é um modelo que consideraria adequado para as freguesias e menos penalizador para as freguesias, porque a retenção à partida também nos parece que não é o mais adequado em relação a esta matéria. Depois, uma última questão para terminar, prende-se com as transferências para as freguesias, vem enunciado no relatório como objetivo. Gostaria de conhecer um pouco melhor o envolvimento da ANAFRE nesta discussão conjuntamente com o Governo, mas gostaria também de deixar aqui um comentário para terminar, Sra. Presidente, que é o seguinte. O senhor Presidente da ANAFRE fez aqui uma afirmação de que as transferências devem ser universais. E depois há aplicação com uma aplicação, agora não sei dizer exatamente, uma aplicação diferenciada. Mas esta perspectiva de diferenciação, poderíamos estar aqui a colocar freguesias de primeira e freguesias de segunda. Como é que compatibiliza tudo isso nesta opinião que nos trouxe aqui à Assembleia da República? Porque ou são universais ou não são. E temos muitas dúvidas sobre esta diferenciação, principalmente por podermos estar aqui a tratar de uma forma diferenciada, de facto, de freguesias que são freguesias e que, perante a Constituição, são freguesias. Ponto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria saudar a Sra. Deputada Paula Santos e agradecer a intervenção do PCP nesta matéria, nesta audição à ANAF sobre a proposta de Orçamento de Estado e também de reiterar e de fazer notar a relevância do PCP como um dos grandes partidos do poder local em Portugal e também um dos participantes na diversidade e na construção de pensamento da própria Associação Nacional de Freguesias e pelo papel que tem desempenhado na mesma através dos seus autarcas, ao lado dos autarcas do PSD, do CDS e do Partido Socialista. Sobre as questões que enumerou, dizer que relativamente à contratação de trabalhadores, dizer-lhe que a ANAF sempre teve uma grande preocupação em matéria de Orçamento de Estado, de analisar não só as disposições relativas às questões financeiras, stritos sensus, mas também a todo o normativo que se aplica não só às autarquias locais, mas também aos seus trabalhadores, porque para nós é imperativo também de uma boa gestão e de uma gestão equilibrada também estarmos preocupados com as condições concretas dos trabalhadores das autarquias locais. E nesse aspecto, e até da própria composição ou recomposição dos quadros de pessoal das freguesias, e nesse aspecto, claro que a ausência de qualquer tipo de restrição especial ou excepcional no âmbito desta proposta é algo que nos agrada, porque no fundo aquilo que estamos a fazer é remeter para o quadro da legislação geral que se aplica a regulamentação destes aspectos. E portanto, nesse sentido, há, de facto, um conjunto de matérias relativas ao horário de trabalho, à inexistência de restrições especiais à abertura de procedimentos concursais, há matéria até relativa à contratação coletiva que nós vamos acompanhando e que para nós é importante no sentido de que é essa parceria entre autarcas e trabalhadores das autarquias locais que faz nascer o nosso trabalho para com as populações. Sobre a questão da reorganização territorial, como já havia dito, portanto, nós estamos empenhados em cumprir aquilo que é as determinações do Congresso Nacional da ANAFRE sobre esta matéria, que é a possibilidade de existirem correções de erros e, portanto, vamos continuar a trabalhar nessa matéria, sobretudo no âmbito dos grupos de trabalho técnicos, onde nos comprometemos a participar de forma empenhada, de forma aberta e de forma muito, muito transparente. No que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, há uma questão de fundo que nos parece que um dia vai ter que ser colocada, que é a questão da equidade entre contribuições do setor da administração central e do subsetor local. Sobre este modelo em concreto que este Orçamento de Estado nos traz, ele no fundo tem sido um desenhar e um caminho que se está a fazer, um aperfeiçoamento que tem sido cozido desde Orçamentos de Estado anteriores. De notar que esta norma nasce em orçamentos muito, ou melhor, este modelo de retenções nasce em orçamentos anteriores e que de alguma forma chegou a estar congelado no tempo estas retenções sem qualquer tipo de atualização nem verificação anual ou trimestral da sua aplicação, o que levava a que as juntas de freguesia em que a retenção que tinha sido feita no ano zero se sentiam obviamente injustiçadas porque tinham uma retenção permanente enquanto outras nunca teriam retenção e portanto este modelo nasce desse aperfeiçoamento e parece-nos que neste momento o mais importante é podermos estancar a oscilação que nasce da aplicação dos custos efetivos e saudar o facto da regra geral passar a ser a decapitação e de alguma forma estancamos o problema. Mas para resolvê-lo ab início, e eu não lhe posso responder qual é o modelo adequado sem fazer a discussão de qual é o modelo de financiamento no que diz respeito à equidade entre a administração local ter que suportar os encargos com os seus trabalhadores e a administração central não. É preciso também trabalhar o aspecto da informação que é prestada às freguesias no âmbito desta retenção, seja ela uma retenção ou no futuro até possa ser pagamento postecipado, mas no âmbito da informação prestada atempadamente, de forma clara, esse aspecto também tem que, obviamente, ser trabalhado, porque essa confiança entre aquilo que é retido e a informação que as freguesias recebem tem que ser um elemento que deve existir e, portanto, sobretudo parece-nos que o facto de passarmos a estar perante um modelo em que não há necessário reporte de informação adicional, em que é claro o número de trabalhadores que estão abrangidos, em que é claro o montante trimestral da retenção a efetuar, parece-nos que neste momento é o melhor modelo para poder, de alguma forma, dar uma maior estabilidade nesta matéria às previsões e àquilo que se aplica às freguesias. Sobre a questão da compatibilização entre a expressão universalidade e diferenciação. Como disse, obviamente que essa matéria tem que ser noutra sede burilada. Não podia era deixar de dar essa nota, que se por um lado, para nós, um processo de descentralização se verifica, ou nesse processo verifica-se ser importante que a concretização do princípio da subsidiariedade seja ou através de competências próprias, sem criar categorias de freguesias, sem criar qualquer tipo de categorização jurídica entre as mesmas, não é isso que se pretende. Por outro lado, o mecanismo de descentralização tem que ser adaptado à realidade concreta e à possibilidade concreta de cada freguesia. E, portanto, haverá várias soluções em cima da mesa, mas a nós, aquilo que nos parece importante nesta fase de enunciação de princípios, digamos assim, é que este processo de descentralização de competências deve sê-lo através de competências próprias, que sejam universais ou que estejam disponíveis universalmente para todas as freguesias, mas que contemple um mecanismo que permita ter uma aplicação customizada, personalizada à realidade de cada freguesia, e daí esta diferenciação, que não é uma categorização, é sim uma adaptação das competências próprias e universais à realidade de cada território. Sobre a Lei das Finanças Locais, já falámos várias vezes, e ela nesta sede de descentralização vai ter que necessariamente ser revisitada. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos entrar agora na segunda ronda de perguntas. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Topa.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, eu na primeira ronda preocupei-me em pôr questões à ANAF relativamente às questões do Orçamento de Estado do próximo ano. Os grupos parlamentares que falaram de seguida, falaram muito da reforma das freguesias, falaram muito do governo do PSD e CDS e preocuparam-se muitas vezes em pôr poucas questões à ANAF. Eu gostaria de dizer o seguinte relativamente a essa matéria, é que o PSD é um partido do poder local. O PSD, depois da reorganização, do processo de reorganização das freguesias, teve mais de 9.500 eleitos. E, portanto, o povo votou no PSD. 9.500 eleitos são muitos eleitos. Há partidos aqui que criticaram a reforma administrativa, mas o que nós sabemos é que têm muito poucos eleitos. Ou seja, o povo não ouviu estas questões e estas críticas relativamente à reforma administrativa, embora ela tenha, com certeza, situações que é necessário alterar e eu acredito que isso possa ser. Gostaria de dizer também que o PSD fez reformas definindo cerca de 30 novas competências para as freguesias e que eu saiba, os partidos da oposição, a grande parte deles, votaram contra. O PSD aumentou as transferências do IMI rústico de 50% para 100%. O PSD atribuiu uma nova verba às freguesias no IMI urbano de 1%, e, portanto, estas questões que aqui se põe o PSD é um grande partido do poder local. Mas gostaria de dizer, relativamente à reorganização administrativa das freguesias, que o processo de reorganização das freguesias iniciou-se no dia 17/5/2011, em que foi assinado um memorando de entendimento com a Troika. Tal memorando referia no seu ponto 344, que o Governo do PS se comprometia a efetuar uma redução significativa do número de freguesias no período do resgate. Antes desse dia, no primeiro governo de José Sócrates, o Dr. António Costa afirmava que hoje não faz sentido a existência de freguesias com menos de 1.000 habitantes, posição na altura partilhada por muitos dirigentes do PS.
Pedro Silva Pereira, a quando das negociações com a Troika, no segundo governo de José Sócrates, afirmava que as negociações foram difíceis porque estes pretendiam reduzir para metade o número de freguesias e para 100 o número de municípios. Ao governo do PSD e a CDS estava destinado a cumprir com o que os outros se comprometeram a fazer. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Carpinteira.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Poder Local, Pedro Soares. Cumprimento o Sr. Presidente da ANAFR, Pedro Cegonho, os senhores membros do Conselho Diretivo. Antes de mais, saúdo também a Associação Nacional de Freguesias pela presença nesta audição e saúdo também todas e todos os autarcas de freguesia pela disponibilidade, empenho e dedicação à causa pública. De facto, no quadro das autarquias locais, as juntas de freguesia desempenham um papel preponderante pela proximidade às populações. As freguesias assumem um papel interventivo e de proximidade sem paralelo, intervindo diariamente junto delas, sendo porta-voz das suas preocupações e anseios. E nestes 40 anos da democracia local, as freguesias têm sido a célula de proximidade por excelência e um dos mais influentes agentes para a coesão social e territorial do país. Contudo, nos últimos anos, as autarquias locais e, em particular, as juntas de freguesia sentiram os efeitos das políticas recessivas, principalmente ao nível do seu financiamento e autonomia, impedindo por essa via o seu normal funcionamento e a prestação de serviços de qualidade às populações, e que foi agravado com a extinção de 1.168 freguesias que o anterior governo impôs, que acarretou um maior afastamento dos serviços das populações e uma diminuição da qualidade dos serviços prestados. Por isso, a frase que na altura se usava muito, fazer mais com menos, é interessante, mas que serviu de pretexto para a quebra na autonomia local e das transferências financeiras. Assim, num tempo em que as pessoas se sentem mais distantes do poder político, o reforço da descentralização pode ser um contributo decisivo para alterar esse estado de coisas e reforçar a qualidade da nossa democracia. Neste contexto, o Orçamento de Estado para 2017, tal como aconteceu no Orçamento de 2016, significa um progresso importante em matéria de gestão e reposição da autonomia financeira e administrativa das autarquias. E apesar da lei das finanças locais continuar a não ser cumprida, o aumento das transferências constitui uma inflexão da tendência dos últimos anos, registando-se uma evolução positiva nas transferências financeiras. Este orçamento consolida as grandes mudanças iniciadas em 2016, renovando a confiança no poder local e, se bem entendi, deixa a ANAFR mais confortável. Senhor Presidente, no novo pacote de descentralização que está em debate, defende-se que as freguesias tenham competências diferenciadas em função da sua natureza. Assim, pergunto ao Sr. Presidente se a ANAFR entende que esta medida vai no caminho certo para o melhor serviço prestado pelas juntas de freguesia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da ANAFR e mais elenco que o acompanha. Nesta última intervenção, queria salientar o seguinte. Tendo em conta a relevância do poder local, democrático e concretamente aqui das freguesias, na nossa sociedade, a ANAFR poderá sempre contar com a colaboração do Bloco de Esquerda. Estaremos sempre disponíveis para uma frutuosa colaboração com a vossa associação. E uma das preocupações suscitadas pelo Sr. Presidente há pouco e que está plasmado no parecer que nos entregou, prende-se com a estratégia de combate à precariedade. Este é um tema muito caro ao Bloco de Esquerda, com efeito, na proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano, é feita referência apenas à administração pública e setor empresarial do Estado, eventualmente poderá suscitar dúvidas sobre a sua aplicação à administração local, e não temos, nomeadamente, temos que dizê-lo que esta situação de precariedade deverá ser também, naturalmente, também combatida a nível da administração local. É sabido que foram dados alguns passos significativos por este Governo nesta matéria de combate à precariedade, mas não deixa ainda de ser uma matéria muito insuficiente, são medidas muito insuficientes. Temos na administração pública 110 mil trabalhadores em situação precária, onde se incluem nas autarquias 40 mil trabalhadores neste nível, com os contratos de emprego e inserção, que não são de emprego, não são contratos, nem são de inserção. Isto é uma nódoa negra, é uma espécie de escravatura moderna que urge banir, não se admite, enfim, que pessoas que trabalhem 40 horas alfiram mais 80 euros por mês, para além do subsídio que estão a oferir. De facto, é necessário medidas enérgicas de combate a este flagelo que ainda temos presente na nossa sociedade. E o Bloco de Esquerda tem trabalhado incessantemente para combater, de facto, esta chaga na nossa sociedade e que urge erradicar de forma urgente. O Bloco de Esquerda, relativamente ao artigo 200, iremos apresentar propostas de alteração nesta matéria sobre a responsabilização dos autarcas em matéria financeira, compreendendo as preocupações legítimas do Sr. Presidente da ANAF, uma questão de equiparação também aos autarcas das freguesias. No entanto, nós achamos que, para já, não é nesta sede que se deverá discutir essa situação. Deverá ser noutra sede e o Bloco de Esquerda estará sempre aberto à discussão. Por outro lado, não nos parece pertinente que se possam equiparar autarcas a nível dos órgãos do Governo Central. E é por isso que iremos apresentar propostas de alteração, eliminando esta norma, como também propostas de alteração a nível do FAM, do PAEL e dos planos de ajustamento financeiro e de reequilíbrio financeiro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Quem ouviu agora aqui a intervenção do PSD, até parece que não tiveram nenhuma responsabilidade daquilo que se passou durante 4 anos de governação. Até parece que não tiveram nenhuma responsabilidade também e que não tiveram lá presentes a assinar o memorando de entendimento. Eu vi lá elementos do PSD. Se calhar não vi bem. Ou os senhores então é que não viram bem. E depois temos que nos recordar também quem é que executou um conjunto de medidas, nomeadamente a extinção de freguesias, que nem sequer teve em conta a opinião que foi emitida pelos vários órgãos autárquicos. Eu não sei se os senhores deputados devem ter exatamente a mesma informação que nós temos, porque as moções que nós recebemos de vários órgãos autárquicos agora, de muitas freguesias, de muitas assembleias municipais, câmaras municipais, e que não são todas da CDU, não são. Muitas do PS, muitas do PSD, veja bem, do PSD que estão contra a extinção de freguesias. Muitas que estiveram, que tomaram essa opinião, que o vosso governo pura e simplesmente ignorou e arroga-se, que num desrespeito brutal pelo regime democrático, ignoraram e que agora vem aqui fazer esse discurso. Eu creio que fica muito claro, de facto, a posição e a opinião de cada um dos partidos. Mais uma vez, reitero que para o PCP o que nós queremos respeitar é a vontade das populações, a vontade dos órgãos autárquicos e foi nesse sentido que apresentámos uma iniciativa legislativa. Também não é verdade que se tenha aumentado as transferências para as freguesias, porque na alteração à Lei das Finanças Locais, entre a redução da participação do Fundo de Financiamento de Freguesias nos impostos do Estado e essa transferência do IMI, as freguesias ficaram a perder. A ANAF fez as contas, não viram também? As freguesias ficaram a perder. Para além de que, de facto, a desvalorização das freguesias foi bastante evidente nos anos em que PSD e CDS foram, de facto, de governo. Senhora Presidente, eu queria só fazer uma última referência, até na sequência da intervenção do Senhor Presidente da ANAFRE, relativamente à descentralização de competências, para dizer o seguinte: registo naturalmente as suas palavras, entendemos que essa é uma matéria que exige maior reflexão, ponderação, análise. Temos um receio, um receio, de facto, de podermos, com esse tratamento diferenciado, poderemos criar desequilíbrios entre as freguesias, tratar de uma forma diferenciada e, termos freguesias, como referi há pouco, de primeira e de segunda, e eu creio que isso não era positivo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria aproveitar este período de resposta, que acaba por ser também uma intervenção final nesta audição, junto quer da Comissão de Orçamento e Finanças, quer junto da Comissão de Poder Local, para, de alguma forma, distinguir aquilo que tem sido o papel dos partidos políticos na construção deste regime que se aplica ao poder local, que nasce da nossa Constituição da República aprovada em 1976 e que muito tem dado às condições de vida dos portugueses, sobretudo naquilo que é mais básico, naquilo que é mais próximo, naquilo que é os aspectos do dia-a-dia das pessoas, dos sítios onde moram, das aldeias, das vilas, das cidades deste país. E nesse sentido, quero agradecer quer ao Partido Social Democrata, quer ao Partido Socialista, quer ao Bloco de Esquerda, quer ao CDS, quer ao Partido Comunista Português, as intervenções de respeito pela ANAFRE, o trabalho que os eleitos das diversas forças políticas têm tido no seio da ANAFRE na construção de uma associação nacional que representa, que é de facto, como disse o Sr. Deputado e bem, a maior associação nacional de autarquias em termos de número, na sua dimensão territorial, e que o papel de cada um e a forma como cada autarca, seja ele do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, do CDS ou do PCP, intervém no seio da Associação Nacional de Freguesias, é sempre uma intervenção construtiva, uma intervenção que procura partilhar aquilo que de melhor os nossos autarcas têm, independentemente, obviamente, da diferença das suas ideias, que elas existem e que são relevantes. E por isso mesmo, no ano em que comemoramos os 40 anos das primeiras eleições democráticas, os 40 anos da primeira fornada de autarcas com legitimidade democrática e que tantas condições de vida trouxeram às suas populações, tanta melhoria de aspectos muito concretos da realidade da vida de cada portuguesa e de cada português, parece-nos que também é de enaltecer a relevância e o papel que a Assembleia da República tem tido também na construção deste edifício jurídico, que passa não só pelas atribuições e competências, como pela Lei das Finanças Locais, como por todas as normas que se aplicam ao poder local e que, de uma forma ou outra, ao longo destes 40 anos, temos vindo sempre a caminhar no aprofundar daquilo que é a autonomia do poder local. Senhores deputados, não há democracia sem poder local. Acho que a nossa Constituição é clara nessa matéria. A própria legitimidade dos senhores deputados advém de uma eleição que se organiza numa base territorial por freguesias e, portanto, apesar de ter os seus círculos eleitorais, mas, de facto, onde as urnas e os votos são depositados é nas freguesias. E, portanto, é aqui que nasce todo o edifício democrático da República Portuguesa e temos todos, a Associação Nacional de Freguesias, a Associação Nacional de Municípios, a Assembleia da República, Governo e até o Sr. Presidente da República, temos todos que estar muito contentes com aquilo que construímos nestes 40 anos de Constituição da República Portuguesa e nestes 40 anos após as primeiras eleições para o poder local. Eu queria dizer que agradecer a possibilidade de participação nesta discussão na especialidade. Acho que ficou bem claro a posição da ANAFRE no que diz respeito a uma análise positiva de um conjunto de aspectos jurídicos relevantes na senda do cumprimento do princípio da autonomia do poder local que esta proposta nos traz, e acho que também ficou bem vincada aquilo que é para nós relevante, que é podermos caminhar e podermos ter uma lei de finanças locais que seja efetivamente respeitada, que seja efetivamente aplicada, que seja efetivamente cumprida, e sempre que esse cumprimento não existe, nós não podemos deixar de valorizar negativamente a ausência desse cumprimento. Devemos ter normas que, quando existem, são aplicadas e, portanto, aquilo que nós deixamos, o caminho faz-se caminhando e vai-se construindo, e aquilo que nós queremos deixar aqui é a disponibilidade da ANAFRE, disponibilidade essa que existiu no passado, existe no presente e existirá no futuro, para continuar a trabalhar estes temas, continuar a dialogar com todos os grupos parlamentares, todos os partidos políticos, com o Governo, no sentido de encontrarmos as melhores soluções para o poder local e, sobretudo, com o sentido de podermos um dia aqui chegar e dizer que a Lei das Finanças Locais é cumprida. Muito obrigado, Senhora Presidente, e muito obrigado a todos os grupos parlamentares e partidos políticos.
Muito obrigado, Senhor Presidente, muito obrigado, Srs. Vice-Presidentes, por esta disponibilidade para participar nesta apreciação na especialidade das propostas de lei respeitantes ao Orçamento de Estado para 2017 e às grandes opções do Plano, e passo a palavra ao Sr. Presidente da 11ª Comissão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Chegamos ao fim desta audição com a ANAFRE. Eu queria agradecer ao Sr. Presidente Pedro Segonho, também aos Srs. Vice-Presidentes Armando Vieira e Francisco Jesus, terem estado aqui connosco, prestar os esclarecimentos que foram solicitados pelas senhoras e pelos senhores deputados. É muito importante este diálogo institucional entre a Assembleia da República e as autarquias, e neste caso concreto as freguesias, neste ano de feliz coincidência, de comemoração do 100º aniversário da criação das freguesias na sua forma republicana, mas também do 40º aniversário da democracia local, e portanto julgo que esta jornada de hoje foi mais um passo importante na afirmação desse diálogo e também no reconhecimento da importância das autarquias e das freguesias no quadro institucional português e na democracia portuguesa em termos nacionais e em termos locais também. Muito obrigado, Sra. Presidente.